Olá, amigos! Estamos começando mais um boletim de mercado olhando para as negociações em Chicago. Soja com um dia bastante interessante. Altas de dois dígitos nos principais vencimentos. Quando a gente olha os preços, a gente vê que o patamar voltou a subir para um patamar interessante. O novembro, por exemplo, acima dos 9,40. O maio, 9,48, já pertinho ali dos 9,50. O que isso significa? Quais as motivações dessa alta? Enfim, para onde a gente pode ver esse mercado caminhar daqui para frente? Perguntas que a gente faz agora para Flávio França Júnior. Meu amigo Flávio, chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria. Seja bem-vindo, viu, Flávio? Obrigado mais uma vez pela participação. Como é que a gente entende essa movimentação de Chicago, Flávio?
Boa tarde, Alexander. É sempre um prazer estar com vocês, boa tarde a todos. Existe uma combinação aí, das três principais blocos de variáveis para formar o preço. Nós estamos aí com uma combinação, nesses últimos dias aí, positiva, diria, praticamente dos três lados, né? Que é a safra americana, né, alguns probleminhas aí na finaleira da safra norte-americana, notícias muito boas de demanda para o produto norte-americano, né, então é a segunda variável, e do mercado financeiro também, né, apesar da irregularidade, da volatilidade, o mercado financeiro está sólido, né, petróleo em alta, ações em alta, dólar index em baixa. Então, você tem aí o retorno gradativo dos investidores, dos especuladores na ponta compradora aí para grãos, soja, milho, trigo. Então, é uma feliz combinação na ótica do vendedor, né? Do vendedor, né? Não tão feliz assim na ótica do comprador. Mas na ótica do vendedor, uma feliz combinação das três macro variáveis que fazem o Chicago lá em cima. E aí, se você pensa aqui, né, você traz, né, já emendando, traz esse raciocínio aqui para o nosso lado, com a taxa de câmbio aí acima de 5,50, né, quase 5,60, você tem aí formado o cenário de preços explosivos aqui no mercado interno.
Muito bem, então vamos aos detalhes, Flávio. Você citou três, quatro fatores aí que podem, que estão dando fôlego para os preços lá em Chicago. Quando a gente olha a oferta, os olhos estão voltados para a safra americana, certo?
Sim. Isso. Vamos lá, milho já definiu em termos de potencial produtivo, né? Ele define basicamente em julho. E a soja está definindo agora em agosto. Né? O último relatório do USDA, que nós tivemos no começo do mês, ele aumentou os números de soja e milho, né? As projeções, considerando esse clima bom, favorável, para os dois produtos. No caso agora, o que é novo, né? O que está mexendo nesse quadro? Aquela tempestade mais severa que teve lá no meio oeste, pegando ali uma faixa do meio oeste, especialmente ali no estado de Iowa, que é o principal estado produtor ali do meio oeste. E você tem, então, ali algum prejuízo, especialmente no milho, mais no milho que na soja, por essa tempestade, por esse vendaval. E aí você tem agora, uma semana para cá, 10 dias, uma diminuição das chuvas em parte da região produtora, né? Especialmente no oeste do meio oeste, pegando também a região das planícies. Né? Então, essa região ficou mais seca nas últimas 10 dias aí. E aí também deu uma ameaçadinha, não para o milho, porque o milho já está definido, é o milho planta mais cedo, mas a soja, sim, uma estiagem em agosto, ou um veranico, uma diminuição, vai trazer alguma diminuição de potencial. Uhum. Veja, estamos falando de safras cheias, né, de safras grandes, tanto de soja como de milho nos Estados Unidos. Só que esse episódio do vendaval E agora, nessa estiagem, deve, de repente, reduzir um pouco os números em relação aos números que o Rusland divulgou no começo do mês. Então, é um fatorzinho de alta aí, né?
Não
Uma
seria, não seria
parecida.
problema, né, Flávio? Não seria problema se a gente não tivesse uma melhora de demanda acontecendo. Mas isso está acontecendo, né?
É, exatamente. Você pode, olhando conjunto, você pensa, não, peraí. Tirar 2 milhões de toneladas na safra americana de soja ou 3 milhões ou 4 milhões de milho no conjunto global não muda. Não muda o contexto, né? Então, não é isso que vai fazer o mercado explodir. Só que você tem uma mexida, então traz um suporte. Mas, especialmente, eu acho que a variável central é a variável de demanda por conta desses números sucessivos, aí semanais, de grande volume de vendas de produto norte-americano, especialmente para a China, né? Não apenas para a China, mas especialmente para a China. Então, essa variável é central, muita demanda lá, né? E confirma as nossas previsões, né? É dizer, olha, eles iam comprar muito produto americano, deram uma represada, agora estão muito fortes. Então, isso está confirmando. E o mercado mudou um pouquinho já de patamar, né?
Ô Flávio, mas os números comprovam isso ou é uma expectativa só ainda?
Não, não, são números, são números. Eles já compraram da safra atual, está fechando agora, nesse final de agosto, fecha o ano comercial 19/20, né? Norte-americano, para soja e milho. Eles já compraram 17 milhões de toneladas da China, perdão, a China comprou 17 milhões dos Estados Unidos, contra 14 do ano anterior, então daí dá 20% a mais, e especialmente para a safra 2021, que é essa que está agora nas vésperas do início da colheita, essa eles já venderam, já compraram, a China já comprou dos Estados Unidos 12 milhões e meio de toneladas de soja, contra 260 mil em mesmo período do ano passado. Então, essas duas informações. Safra velha está fechando, aumentou o volume. Pouco, 20%. Mas a safra nova que está vindo, eles estão arrebentando, já compraram 12 milhões e meio de toneladas, né? Então, já compraram milho, já compraram trigo. Então, essa demanda está aquecendo o mercado interno norte-americano. Eu diria que é o fator central do suporte, ajudado por um pouco de problema de oferta, e ajudado também pelo retorno dos investidores por conta de um ambiente financeiro global aí mais aberto ao risco, né? Mais disposto a comprar ativos de risco, que é o
E o
caso
posicionamento
dos Estados Unidos.
comprado tá bem significativo nesse momento, né?
Desculpa, repete a minha pergunta.
Posicionamento comprado dos investidores aí em soja.
Tanto soja como milho, a soja já está se aproximando dos 20%, né, do total do total dos contratos negociados de soja em Chicago, o percentual na mão dos investidores já está se aproximando de 20% na soja e milho se aproximando, já ultrapassando a casa dos 10%. Então, nos dois casos, números que estavam próximos de zero, né, durante a crise, né, durante a crise, o pessoal fugiu dos ativos de risco, e esses números estão gradativamente melhorando. Então, você tem esse tripé, investidores retomando para soja e milho, muita demanda por produto americano, e o número de oferta não tão otimistas como a gente tinha no início do mês.
Agora, esse quadro sustenta um movimento de alta ou essa alta já foi precificada, Flávio?
Ela está sendo precificada, né? Ela está sendo precificada. Eu diria que para que, talvez, acho que você está querendo perguntar o seguinte: esses 9 pouquinho podem virar 10, né?
Exatamente.
Algo do gênero, né? Quer dizer, e aí, continua enlouquecidamente, né? Aí eu diria que não tenho essa percepção ainda tão clara. A demanda ela tá cumprindo o que se imaginava lá atrás, né? Então, a demanda agora está confirmando aquilo que se imaginava, né? Mas não é nada de novo dentro de um cenário de acordo comercial. Então, a China tinha que comprar, né? Havia um acordo. Então, eles estavam demorando um pouquinho, o mercado estava angustiado. Agora eles vieram, estão comprando. Beleza. Então, o mercado se reorganizou e mudou um pouquinho de patamar. Está acima de 9 dólares o bushel, a soja, o milho está subindo, o trigo já subiu bem. Bom. Para continuar subindo, né, precisa aí continuar essa demanda. Então vamos lá, né? Na conjectura agora, essa demanda não pode esfriar, então tem que continuar limpando essas ofertas norte-americanas. Temos que ver agora qual é o balanço da safra, né? Qual é o saldo, que número vem, vamos fechar em quanto, né? Vai perder 1 milhão, dois, tirar três, e que é o saldo desse número da safra. Então, finaleira é uma questão de ajuste, porque estamos no final de agosto, então os prejuízos, né, que estão sendo serão contabilizados na safra norte-americana já estão mais ou menos já está no tabuleiro, né? O Alexander, não tem fato novo, né? Então é isso, olha. Estiagem aqui, deu uma segurada, então vai fechar mais ou menos, o rendimento não vai ser tão bom. Então daí eu não vejo grandes novidades para continuar dando suporte, para olhar aí para 10 e tal. E o financeiro devagarinho ajuda também. Então eu não sei, para que esse preço continue uma escalada, aí precisa vir alguma coisa nova lá a partir do mês de outubro, do clima sul-americano, né?
Então
Não, não
você
acho que Não acho que tenha gordura suficiente para estourar o preço de soja e milho. Tá? Só o que a gente tem hoje. Precisaria de
acabou
um.
de responder então a pergunta do Sandro Galete, lá de Balsas, no Maranhão. Ele queria saber justamente isso, se a soja pode passar dos 10 dólares em Chicago. Precisa de fator novo. Poder pode.
Ela pode, porque veja, ela estava abaixo de 9 durante todo esse período de crise, né? Então, o fato dela pular agora para 9 e pouco, 9,30, 9,40, 9,50, é o que nós temos para hoje, né? É essa demanda que está sendo efetivada e esse ajustezinho que vai ser feito na safra americana. E deu. Não tem mais já. Ah, mas agora vai para 9,5, vai para 9, para 10, 10,5. Bom, aí eu não enxergo gordura suficiente para isso, né? Porque, afinal de contas, nós vamos começar a colher agora, a partir daqui, vamos lá, nós estamos já mais uma semana, 2 semanas vamos ter colheita, né, de soja e milho. Vamos lembrar que eles plantaram bem cedo esse ano, né? Então vai entrar muita soja e milho já em setembro. Então, meus caros, aí começa a colher. Como é que esse preço vai explodir para 10 dólares no meio da colheita, né? Aí é difícil, entrada física do produto. Então, aí nós temos que dar um. Aí eu acho que daí eu não enxergo gordura para uma explosão assim, para os 10, alguma coisa do gênero, tão rápido. Aí ele precisaria de uma coisa nova no meio do caminho. E aí, a bola da vez, começou a colher a safra americana, aí a bola da vez é América do Sul, né? Em tempos de possivelmente um Laninha, né? Então, Laninha, a gente sabe, o fenômeno Laninha, ele é um fenômeno que preocupa, porque ele está associado, se você olha o histórico de Laninhas, quando é um Laninha de intensidade média a alta, ele geralmente traz prejuízos para a safra sul-americana, né? A região chove menos do que o normal no centro-sul, na Argentina, no Paraguai. Então, ano de Laninha é um ano preocupante. Então, nós temos que ver agora o Laninha vai confirmar e qual a intensidade dele. Esse pode ser uma variável, sim. Aí, meus caros, atrasou o plantio, problema, não chove, blá, 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 Laninha mais moderado, forte. Aí, sim, aí de repente ele pode estourar e pode buscar os 10 dólares.
Muito bem. Entendido o mercado em Chicago e principalmente o mercado internacional e as possibilidades aí para os preços. Agora, no mercado interno, Flávio, tem fator novo aí para a gente analisar. A questão da retirada, né, da tarifação aí principalmente de soja e milho. Que impactos isso pode ter? Num primeiro momento, traz alguma preocupação para a formação de preços? Enfim, qual foi a sua primeira análise aí, dessa, pretensão do governo?
Vamos deixar claro que oficialmente eu não vi nada. O secretário de política falou: ah, vamos fazer, e
Sim,
aí deu, né, todo esparrama no mercado.
exatamente.
É uma espécie de joga a notícia e vão ver a
O barulho que
repercussão,
faz, né?
né? E vamos ver qual é o retorno que a gente tem. Então, é óbvio que o produtor vai dizer que não quer, né, e não aceita. É óbvio que a indústria consumidora vai dizer: ótimo, eu quero, né? E não entendo os dois lados, entendo o governo, a preocupação com a explosão de preços sensíveis aí para a questão da cesta básica, né? Então começa a mexer com a inflação, né? Soja, milho, influencia o setor de carnes diretamente, óleo de soja e o arroz, bom, enfim. Então dá para entender os três lados, né? Com essa preocupação. Para efeito de mercado, eu acho que não muda muito. Assim, em termos de dia a dia nosso, então, em termos de preços. Por quê? Porque hoje você já pode importar soja, milho do Mercosul sem a TEC, sem a tarifa externa comum, né? E está sendo comprado, né? Os volumes são dentro do que o mercado acha que deve, né? Então, eu acho que tudo é uma questão que o mercado vai se ajustar, né? Ele é soberano, né? Então já nós vamos comprar um volume maior de soja, né? Provavelmente aí talvez chegue até 1 milhão de toneladas já, é um número que eu já estou trabalhando, né? De importação de soja, de milho,
Mas
provavelmente.
só para entender, Flávio, 1 milhão de toneladas por causa dessa retirada da tarifa ou já era previsto isso?
Não, já é previsão antes, previsão
Tá,
anterior,
tá.
né? Necessidade mesmo, preços altos, né, escassez de oferta. Então, eu já estava imaginando que vamos comprar aí 700, 800, 1 milhão de toneladas de soja e 1 milhão, 1 milhão e meio de milho. Já é o meu número desde, sei lá, desde o começo do ano, né, enxergando esse cenário. Então, não é novo, não é por causa da tarifa. Então, isso eu já estou trabalhando com essa possibilidade. Ao tirar a tarifa, o governo diz o seguinte: olha, se tiver dificuldade de achar no Mercosul, podemos também buscar de outras origens, né? Outras origens seria onde? De onde conseguiríamos trazer milho para o Brasil, ou soja para o Brasil, né? Se não for Mercosul? Essencialmente, Estados
Estados
Unidos.
Unidos, sim.
Não tem jeito, né? Especialmente porque agora eles vão começar a colher uma grande safra. Então, eles vão ter produto, né? Se você bater na porta agora e dizer: olha, me traz milho aqui agora, daqui uma semana, duas, ele não vai ter, né? Mas para outubro ele vai ter, para novembro ele vai ter, para dezembro ele vai ter, né? Então, eu acho que essa é a sinalização. Eu abaixo a tarifa, se você fizer conta e der para trazer, você traz, né? Você traz e viabiliza. Só que esse milho e essa soja norte-americana chega mais caro que o do Mercosul, né? Então, o preço nosso hoje não bateu na paridade de importação ainda. Essa é a questão, né? Pelo menos nas minhas contas aqui, eu não cheguei nesse número. Talvez alguém tenha um número diferente. Eu não cheguei. Se você for importar ou da Argentina ou dos Estados Unidos, ele não chega, ele chega ainda acima do que o mercado está hoje. Então, simples assim. O que nós temos é um teto para o mercado, tanto da soja como do milho, e é a paridade de importação, seja no Mercosul, e se realmente reduzir a tarifa, a alíquota, pode ser também soja lá dos Estados Unidos, né? E tem bastante oferta a partir agora do mês de outubro,
Agora,
né?
Flávio, dá uma ideia para a gente desse teto. Como é que está essa relação ou essa comparação se a gente tivesse que comprar soja hoje americana, por exemplo?
Para você ter uma ideia mais ou menos, se você hoje trouxer, para você trazer hoje uma soja da Argentina para consumir aqui no mercado interno, eu fiz uma continha com frete marítimo e tal, mas de repente tem Dependendo do local da indústria, ela pode ter uma localização mais próxima da Argentina, ali oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, pode ter uma conta melhor. Mas pegando base Porto, né, daria um valor de uns 140, R$ 143 de preço de paridade posto indústria. Ah, isso vamos pegar aqui. Eu peguei como referência a região de São Paulo aqui, Campinas, algo do gênero. Indústrias próximos aí do porto, em torno de uns 170 quilômetros mais ou menos do porto. Aí a gente chega num valor, se for trazer milho argentino, ele chega nos 140 a 145. E se for americano, sem a TEC, vai chegar em torno de 150. Hoje, o preço da soja posto indústria, ele está saindo em torno de 135, né? Então, ele está um pouco abaixo ainda da paridade. Então, daqui a pouquinho, a soja tem como seu limite, né? Vamos lá, considerar esses 140 e 45 posto indústria, que é o valor do milho importado, né? Da Argentina, e se abrir pro produto americano, um pouquinho mais, uns R$ 5 a mais. Então, essa conta para soja, né? Então, não está muito distante, né? Então, e isso nos diz o que isso? Esse é o teto do mercado da soja, né? É os 140 alguma coisa posto indústria. A partir daí, viabiliza a importação,
Mas ainda
né?
tem soja para valorizar nesse equilíbrio, buscar esse equilíbrio de importação, ou a necessidade de importação vai ser vai ficar meio óbvio a partir de agora, Flávio?
Não, eu acho que sim. Eu acho que nós teremos um aumento no volume de importação a partir de agora, né? Até agora a gente já trouxe bastante soja. Nós temos de soja a gente já está com já internalizou já internalizou 434 mil toneladas de soja. E já internalizou 359 mil de milho. Esses volumes vão aumentar, né? Vão aumentar a partir de agora. É a hora da necessidade. Milho ainda um pouquinho mais para frente. E soja a partir de agora, né? Essa é a minha percepção. Então, nós temos aí, na soja o preço próximo, está se aproximando da paridade, paridade de importação, que seria o limite para a soja. Né? O milho aí está diferente. Aí o milho, o degrau é maior. Aí essa diferença está em torno de 25% se for milho argentino e de 35% se for milho americano. Tá? O milho americano está caro, né? Ele tá com um prêmio alto e difícil. Eu acho meio improvável vir milho americano para o Brasil. Tá? Ele está com um valor muito fora
Mas
do Mercosul.
isso quer dizer que tem esse percentual ainda de fôlego para o milho interno subir, Flávio?
Exatamente. Então, qual é o impacto que pode dar? De repente, pode acelerar o preço. O pessoal diz, vai importar, então vamos vender milho a R$ 70, R$ 75. Bom, é
Que
uma
ainda vai
doideira,
ser um
mas
negócio, né?
é mais ou menos isso. O produtor de milho já vendeu 75% da safra de inverno. Né? Então, ele só tem 25% para vender. Então, ele tá colhendo e está entregando os negócios já realizados. Né? Então, se fala muito em retenção, né? Ele está segurando o milho. Bom, primeiro que o milho é dele, né? Então, ele tem o direito de reter se ele quiser, né? Faz o que ele quiser, o milho é dele. Segundo, ele já vendeu 75%. Não, que retenção é essa? Né? Retenção, que eu entendo, é uma coisa bem maior. Né? Ele está retendo 25% da safra dele, mas isso é o normal, né? De você segurar um pouquinho para entrar em safra, para você arriscar um pouco no preço. Então, não é por aí. Né? Então, já é um grande volume. A questão central, eu acho que essa discussão ela vai longe, mas a questão central é que isso. Tudo efeito, Alexander, da nossa política cambial. Né? A partir do momento que o governo, acho que na minha visão, certamente está priorizando alguns pontos e está deixando o câmbio alto, essa é uma dor, essa é um efeito colateral. O fato de que a gente está exportando muito, e está limpando as nossas disponibilidades, e se for importar, vai ter que importar caro. Isso faz o quê? Então, por isso que a gente sempre fala, câmbio alto é bacana para exportação, é não sei o quê, mas ele sempre foi e sempre será inflacionário. Não tem jeito, né? Então, essa é uma dor. É um efeito colateral, né? Câmbio alto produz inflação. Por quê? Porque as paridades sobem. Então, tá aí, ó, a inflação do arroz, a inflação do milho, do frango. É isso, é uma dor. Então, teria que, para resolver, médio e longo prazo, tem que mudar a política cambial. Eu acho que o governo não vai fazer, né? Ele tem uma outra prioridade, que é juro baixo, e fazer essa economia rodar. Então, eu entendo e acho que está certo, concordo com a equipe econômica e também localizo essa questão. Nós estamos com um efeito colateral da política cambial. Então, não vai ter jeito. Milho vai estar caro, soja vai estar caro, farelo, óleo. Nós vamos ter inflação, sim, cesta básica, sim, provocado pela questão cambial, né? E o mercado vai se ajustar. Qual é o preço teto do milho, da soja? É a paridade de importação.
Essa sua análise é muito interessante. Alô, Flávio, tá me ouvindo?
Agora sim.
Ah, ok, desculpa. A gente teve um probleminha na conexão aqui. Bom, só rapidinho, o que me chamou a atenção foi, para o milho pode ter um efeito contrário, pode dar até fôlego para alta nos preços, Flávio. Mas isso pode acontecer ou enfim, o mercado vai se ajustar com a possibilidade da importação?
Eu acho que sim, eu acho que é uma questão de ajuste. Eu quis dizer o seguinte. E se nós formos hoje importar, esse milho chega mais caro do que está hoje. Esse é o ponto. Tá? Assim como a soja. A soja próximo, não tão distante. Então, a soja está mais próximo do limite do que o milho. Então, o milho tem uma gordura maior ainda, né? Se for pensar em importação. Então, eu entendo que esse milho americano não chega, não fecha a conta. Entendeu? Não acho que seja viável. É mais fácil cancelar vendas de exportação. Entendeu? É mais fácil não exportar e ainda a gente teria de saldo no país. É mais fácil não exportar ou é mais fácil cancelar. A gente já tem algumas notícias aí, alguns zum-zum-zum. Eu confesso que eu não tenho isso muito claro, números, mas já vi alguns. Olha, vou fazer cancelamento de uma venda, vou buscar outra origem lá, né, para cumprir meu contrato e vou pegar esse milho e jogar no mercado interno, né? Isso já aconteceu em 2016, né? É bom a gente lembrar. Já teve um monte de milho e era para sair e voltou, né? Então, acho que é mais fácil esse milho não sair do que chegar milho novo norte-americano.
Legal. Bela análise, Flávio. Muito obrigado, meu caro, pela sua participação mais uma vez com a gente, trazendo números importantes para serem debatidos e discutidos, e principalmente sobre esse cenário novo que a gente tem aí, principalmente relacionado à questão da tributação da importação. Legal, foi muito bom o bate-papo aqui. Volte sempre, viu, Flávio?
Um abraço a todos.
Valeu, abraço para você. Tá aí, então, Flávio França trazendo as informações do mercado. Vamos aos preços, rapidamente lá na Bolsa de Chicago. Olha aí, Chicago trabalhando para soja com altas expressivas. Novembro, 9,42, quase 18 de alta. Março, 9,47, alta de 15,5. Maio, 9,48, alta de 13,25. E o julho, 9 dólares e 51 centes por bushel, 12 pontos de elevação. Vamos ao milho rapidinho. Para setembro, 3,44, 3,75 de alta. Dezembro, 3,58, subindo 4,25. Para março, 3,69, alta de 3,5. E maio, 3 dólares e 76 centes por bushel, uma alta aí de 3,5 também. E para finalizar, o trigo. Vamos lá, o trigo. Setembro, 5,42, 10,5 de altas. Dezembro, 5,50, 11 de alta. Março, 5,57, 10,5 de alta. E o maio, 5 dólares e 61, alta de 10 pontos mais 25. São os números de hoje do mercado de grãos, fechamento lá na Bolsa de Chicago, dia positivo para as negociações. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito sua atenção e audiência.